O nosso bate-papo agora é com a professora de artes, Geise De Calli. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, artes e como desenvolver a nossa criatividade no mundo tão conectado a telas. Oi, tudo bem, Geise?
Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem para os ouvintes também? Espero que estejam todos felizes em poder acompanhar esse bate-papo hoje sobre um assunto que interessa tanto, principalmente para as crianças.
Geise, você como professora acompanha muitos alunos hoje em dia e a gente sabe que as crianças estão cada vez mais conectadas a telas, smartphones, computador, quando não é assistindo desenho, é olhando para algum lugar com uma tela digital. Então, a gente pode observar quanto a isso a importância de se desenvolver atividades de lazer e de criatividade que são muito voltadas à parte das artes, né?
Perfeito. É muito importante, sim. Faz todo sentido. Quando a gente pensa no nosso tempo usando tela, sendo adultos ou sendo jovens, é difícil para a gente ter domínio e controle nessa área. Imagina para uma criança e para um adolescente que ainda está desenvolvendo essa habilidade de dizer quando está no limite, né? Quando chega de mexer nessa tela. Então, eles vão precisar desse adulto que vai ter que propor atividades diferentes. Então, eu não vou só tirar a tela dele. Eu vou ter que dar opções do que ele vai fazer nesse momento, o que ele vai colocar nesse lugar. Que bom que eu, como professora de artes, tenho esse espaço para sugerir e propor atividades, principalmente coisas que estimulem, sim, a criatividade das crianças, que elas precisam hoje e vão precisar muito se entrarem, né, no mundo do trabalho, como é o nosso caso. A gente vê todo dia, né, desafios que precisam de soluções criativas, então as artes podem ajudar.
É legal isso que tu trouxe do mundo do trabalho, porque por mais que a criatividade ela se desenvolva em momentos em que a gente considere como lazer, querendo ou não, o teu cérebro, né, vai se acostumando a criar soluções em tarefas mais simples e que tu pode muito bem usar em outros momentos da tua vida. Mas tu falou algumas sugestões. Quais são elas?
Então, a gente começa na primeira infância com atividades manuais, para a criança desenvolver coordenação motora, né, aprender a recortar, colar, que tudo isso pode ser difícil, às vezes, para jovens que fizeram pouco. Então, começa por ali. Então, desenvolver o corpinho, né, se movimentar e dançar bastante, que as crianças gostam. Quando a gente é mais adolescente, ou jovem, a gente começa a pensar criativamente na escola, né? Então, reflexões, aprender sobre artistas, desenhar, pintar, fazer atividades mais elaboradas. Já na vida adulta, às vezes a gente foge um pouco disso, né? Deixa de lado. Antigamente se tinha muito hábito, principalmente nas mulheres, de tricotar, fazer crochê, pintura em tecido, e hoje a gente tem o celular no lugar dessas atividades. Então, estamos perdendo espaço mental, espaço de fortalecer o pensamento, porque a tela não nos permite, né? Não desperta o pensamento.
E a tela, ela prende a gente. Mas estava comentando sobre atividades diferentes quando você é jovem. E eu fui aluna da prof, no meu ensino
médio.
Uma
boa aluna, inclusive.
E eu lembro de uma atividade de trabalhar com materiais diferentes, conhecer um pouco o mundo através das nossas mãos também. Eu lembro que a gente tinha que fazer um trabalho com argila. E eu nunca tinha mexido com argila antes e foi muito desafiador. E eu acho que também trabalhar com a criatividade é trabalhar com desafios, né? Se propor e aumentar a nossa autoestima através de conseguir fazer coisas que a gente não imaginava fazendo.
Que lindo ouvir isso, Júlia. O trabalho do professor é algo que não tem um retorno imediato, mas tá aqui, anos depois de ter sido tua prof, e ouvir tu falar como isso foi importante, é uma forma de motivação pra gente também, né? Então, contem pros seus professores aquilo que fez sentido pra vocês, pra gente se animar, porque nós também estamos afetados com tudo que tem acontecido no mundo e é um trabalho cada vez mais difícil. Eu lembro, Júlia, que a gente fez essa atividade porque eu questionei a turma se eles já tinham feito isso antes. E, infelizmente, não. A tua geração e a minha geração tiveram educação artística no início, né, da escola. E era uma disciplina completamente diferente do que é artes hoje na escola. Hoje a gente fala em arte e educação. A gente quer desenvolver habilidades e competências no aluno que antigamente, não que seja uma crítica, mas não era estruturado dessa forma. Então, se tu teve que chegar no ensino médio para pegar uma argila na mão, que pena, mas que bom também que tu teve essa oportunidade.
Agora, para quem não teve essa oportunidade na escola, né? Na educação formativa, acho que vale a pena, né, ressaltar um incentivo a procurar, né, outros tipos de atividade. Hoje se tem popularizado muito nas redes sociais uma trend de pintura. Eu acho que é uma forma de se dizer, né, que a gente precisa de alguma coisa além do nosso trabalho sendo adultos, né? Que às vezes só viver no trabalho, depois voltar para casa, pegar o telefone e além disso atrapalhar as nossas relações familiares e afetivas, isso, né, mostra como nós precisamos de algo a mais.
Perfeito. A gente tem sim, essa trend estourou agora, vamos dizer assim, mas ela é antiga. Antigamente já tinha desenhos de colorir, né, tu comprava livrinhos, até na farmácia tinha. Tinha aqueles livros, eu não vou dizer o nome, né, mas a gente comprava e dava de presente, coisas de secreto, paisagens, assim. E tem também aquelas que tu compra pronta, que vem com número, em tal lugar vai tal cor, em tal número vai tal cor. Hoje em dia voltou essa febre e é natural, né, as coisas não se criam mais, mas se transformam. E tem seu lado positivo, ainda que eu particularmente não goste desses desenhos prontos. A gente estudou, assim, para fazer uma referência à época da faculdade, que esses desenhos estereotipados não nos agregam. Então, por exemplo, temos uma figura de uma mulher. Ela representa uma mulher. Ela não representa a todas. A gente não pode falar de que etnia ela é, o corpo dela é magro ou o corpo dela é gordo. Então, é limitante ter um desenho pronto. Ao mesmo tempo, se uma criança passa o dia na tela e a outra opção é ter um desenho pronto para ela colorir, bom que seja o desenho. Que a família possa desenhar e pintar juntos, né? Vai trabalhar a criatividade, vai melhorar o foco, principalmente para essas crianças que jogam muito, passam a noite às vezes jogando, não se concentram em sala de aula e nem no dia a dia, então o foco é preciso trabalhar. Memória, percepção visual, coordenação motora, vai ter esses benefícios, mas desenhar mão livre, desenhar olhando, pintar aquilo que eu tô vendo, olhar pela janela de casa, isso vai para outro lugar. Vai trabalhar as duas áreas do cérebro, vamos dizer assim.
Ainda seria indicado, então, a melhor coisa é largar uma folha e lápis.
E começar do zero.
Exatamente. E hoje em dia a gente tem muito brinquedos, até mesmo para a primeira infância. Brinquedos que são muito...
Muito elaborados?
Muito elaborados. Muito pensados para a cabeça de um adulto, quando a gente olha assim. E eu lembro que uma coisa que, pelo menos, eu fazia quando eu era criança e que eu não vejo mais os meus priminhos, enfim, as crianças pequenas fazendo, é pegar um monte de pote e juntar e criar o que você, a sua brincadeira como que você tem. E não como alguma coisa dada e instruída para se brincar dessa forma. Essas diferenças, elas acabam mudando a forma da gente se relacionar com essa criatividade depois, né, no futuro?
Muda sim, Júlia. Olha, o que tu fala faz todo sentido. Até, nem que seja subir em árvore, a gente não vê mais criança fazendo isso. Eu dei de tema de casa uma vez, subir em árvore. Eu disse, pelo amor de Deus, não se machuquem e depois a culpa vai ser da prof, né, mas... Se a gente, na nossa infância, encontrava meios para imitar o adulto, que é o que a criança faz, aí o adulto tá mexendo no celular. Então, eu uso algo, nem que seja o controle da TV, para imitar o adulto, né? Estão fazendo comida no fogão. Então, eu vou achar alguma coisa que lembre panelinhas para criar a minha cozinha também. Quando o adulto olha para a criança como um ser que pode incentivar o consumo dos pais e cria objetos idênticos aos normais, né, ao convencional, para que a criança diga, ah, eu quero esse objeto, compra para mim, a gente tem outra lógica. Tem uma lógica de mercado que olha para a criança. Então, a criança não pensa mais, ai, que eu posso usar para ser uma panelinha? Não, ela usa, se não tem a panelinha, ela não sabe o que fazer. Então, no futuro, a gente pode, não é obrigatório, não é necessariamente isso que vai acontecer. Mas a gente vai ter um adulto que vai estar frente a uma situação difícil, a um desafio no trabalho, que seja, e ele não vai conseguir encontrar uma solução criativa. Ele vai imaginar soluções específicas. Às vezes é pensar fora da caixa que faz a gente ter uma vida mais leve, mais inteligente. As artes têm às vezes não são vistas com tanto valor quanto outras disciplinas, porque não é cobrado em vestibular tanto, ou não é socialmente visto como algo relevante. Mas é isso que vai acompanhar a gente a vida toda na hora de resolver situações difíceis.
Geisy, a gente tá falando agora de uma possibilidade triste de futuro, mas ainda tem como mudar, que são as soluções que a gente estava conversando antes. Então, como nosso tempo é limitado, eu vou te pedir para terminar, né, a nossa entrevista falando sobre que tem como mudar. A gente pode olhar para o futuro de uma forma de que, se a gente se conscientizar pouquinho a pouquinho e olhando para as nossas relações diárias, os nossos convívios, de uma forma um pouco mais crítica, a gente consegue, né, ajustar essa percepção para que a gente consiga ainda segurar os efeitos de um consumo tão exagerado como é o de hoje em dia.
Sim, a gente consegue. Júlia me obrigando a ter uma visão otimista sobre o futuro, né? Acredito que se a gente deixa de lado o online por algum tempo que seja no dia e começa a olhar para o ser humano como ele é humano, a olhar no olho, a pegar na mão, a dançar juntos, a usar a criatividade em casa, fazer uma comida diferente, viver situações offline vão fazer a gente ter um futuro mais bonito, talvez, mais suave, mais artístico e criativo. Senão, a gente está se encaminhando, sim, para um colapso significativo a nível de pensamento, a nível de mercado, a nível de país, talvez.
Geisy, muito obrigada pela tua conversa. Eu gostei muito do nosso bate-papo. É importante trazer esse tipo de reflexão tanto para o rádio, para os nossos ouvintes, para que a gente consiga viver melhor e prestar atenção na nossa vida.
Perfeito. Bom te ver, Júlia. Espero que todo mundo hoje à noite tire um tempinho para desenhar e para trabalhar em família com as mãos.
Olha, a gente conversou agora com a Geisy de Cali, ela que é professora de artes, falando um pouquinho mais sobre criatividade, pensamento crítico, coisas importantes para o nosso dia a dia. Júlia Berghetti Xavier para a tua Rádio Alvorada.